E aqui tem várias perguntas a respeito de assuntos relacionados com o livro Portas do Cosmos. Que nós precisamos do fogo imaterial e que ele provém da conjunção da mônada com as hierarquias que nos conduzem. E a pessoa está perguntando o que quer dizer isto? O que é este fogo imaterial? O que está ali sendo chamado de fogo imaterial é um dinamizador que faz parte do fogo do espaço em geral. E esse fogo imaterial é um dos dinamizadores mais potentes. E para nós chegarmos a conhecer este fogo imaterial, para nós percebermos este fogo tocando as nossas células, nós precisamos entrar em silêncio. Então, se o silêncio se forma em nós, se o silêncio se forma em nosso ser, isto é, se a nossa mente se aquieta, se o nosso emocional não se envolve, se o nosso físico está equilibrado, disciplinado, bem ritmado, então aí forma-se o silêncio. O silêncio quer dizer, forma-se um ambiente no qual o nosso ser verdadeiro, a nossa essência, começa a emergir. E esse silêncio e esta imersão deste nosso ser, desta nossa essência, isso se dá através dos movimentos do fogo imaterial, que leva as nossas células a se transformarem, a se sutilizarem. Então é preciso deste fogo imaterial, não do fogo físico, preciso deste fogo que está no espaço para as nossas células se transformarem. Ele transmuta o karma das células. Então é importantíssimo o nosso contato com este fogo. Nós temos um karma individualmente, temos um destino, mas as células que formam os nossos corpos, estas células têm karma próprio. Porque as nossas células vieram do reservatório geral. E as nossas células já tiveram muitas experiências antes de estarem formando os nossos corpos. Nós estamos referindo às células físicas, às células astrais e às células mentais, nesses três corpos. Então nós temos um destino, temos um karma, e estamos dentro de corpos formados por células que elas têm o seu próprio karma. Então, pode haver uma necessidade de ajuste nas células. Isto é, tem que haver um trabalho no karma da célula, que é para nós começarmos, então, a ter um canal mais livre nos nossos corpos, para que eles possam transmitir esta nossa essência que nós somos. É esse fogo imaterial, citado em Portas do Cosmos, que transmuta o karma das células. Ele é um fogo imaterial, ele queima o karma das células. Então nós precisamos muito disto, precisamos muito desta química. Existem hierarquias especiais para fazer este trabalho com as nossas células, de intermediar a ação deste fogo imaterial do espaço com as nossas células. Nós não temos consciência de como este trabalho é feito, nem quando este trabalho está sendo feito. Apenas nós percebemos que os nossos corpos estão ficando mais sutis, que o nosso corpo mental está acolhendo, está concebendo ideias elevadas, ideias sutis, ideias imateriais. Então são as células do corpo mental que estão se sutilizando, que estão se purificando. O karma destas células está sendo trabalhado ou está sendo dissolvido por este fogo imaterial. Então o karma do nosso corpo mental pode não permitir que o nosso corpo mental receba certas ideias e possa aceitar certas ideias. A mente pode, mas o corpo mental pode não poder, por karma, por causa do karma das células que o compõem. Então isto é um trabalho inconsciente, isto é um trabalho de hierarquias. Portas do Cosmos não desceu esses detalhes porque é um livro comportamental, só para a gente saber por alto como são as coisas no campo do nosso comportamento diante destas energias. Mas ali diz que para nós ficarmos abertos, suscetíveis a este fogo imaterial, que é um campo, um terreno, uma atividade na qual nós não temos a menor consciência, não sabemos como lidar com isto, mas o nosso trabalho é aspirar e nos entregar a esta transformação. Então o que nós temos que fazer não é nada de material, porque se trata de fogo imaterial e de um trabalho no campo do karma das células, não tem nada de físico aqui. Então nós estamos afinados com este trabalho, sintonizados com este trabalho e, portanto, permitindo que esse trabalho seja feito através da aspiração e da entrega. Então é trabalhar aspiração e entrega. Você está aspirando ao quê? Qual é a sua meta? Aonde você quer chegar? Não, isto tudo faz parte da aspiração. Isto não é material. Isto é um estado. A pessoa aspira a se elevar. A pessoa aspira a evoluir, a crescer em consciência. A pessoa aspira a ser melhor, a perfeição. Isto tudo é uma aspiração. É isto que permite que o trabalho seja feito. A começar pelas células mentais, que são as que mais precisam deste fogo imaterial para dissolver o karma que a mente fez com ideias negativas. Tudo que a mente elaborou de negativo, tudo que a mente absorveu de ignorância. Então a mente precisa muito deste fogo imaterial. Precisa se liberar do karma que ela fez com todo esse seu sistema de pensamentos, com toda essa sua vida mental. Então, a aspiração e a entrega. Nós termos fé que isto acontece, não termos dúvida que isto acontece, basta que a gente aspire, que a gente esteja aberto a isto, totalmente entregue. Isto é, não ter dúvida de que esse trabalho está acontecendo. Porque nós não poderíamos compreender uma coisa um pouco mais elevada se as nossas células mentais não tivessem recebido este fogo imaterial e o karma delas não tivesse sido transformado. Porque o que a mente humana elaborou desde que ela existe seria um karma que a impossibilitaria de compreender coisas superiores. O que a mente humana maquina em matéria de coisas negativas e fora da lei a impediriam de receber coisas superiores. Então a mente humana ficaria num impasse, não fosse o trabalho deste fogo imaterial. E este fogo imaterial do espaço é conduzido por hierarquias específicas e nós, como mônadas, podemos captar este fogo imaterial na mônada e a mônada então passa a imprimir aqui na sua vida terrestre outros ritmos. A vida da mônada, como mônada encarnada, passa a ser uma vida transformada. Então vocês veem que a nossa transformação é um fato de muita profundidade. Para nós sermos transformados, tem todo um trabalho que nós fazemos. Isto é uma opção nossa, não nós nos transformarmos. Então começa conosco, mas isto vai terminar na mônada. E a mônada só pode produzir esta transformação de cima para baixo, até onde ela tiver que chegar, porque esta mônada recebe o fogo imaterial. E esta mônada, com o fogo imaterial, se torna capaz de imprimir nos planos inferiores aquilo que ela está programada para manifestar. Então, esse termo fogo imaterial é um termo que, se nós refletirmos sobre ele, se nós estivermos atentos a eles, só estar atento a isto, a fogo imaterial, isto já está abrindo caminho para que isto desça, para que isto se imprima e para que o karma das nossas células vá passando por uma transformação. Porque, não sendo material, ele queima tudo aquilo que não é material. E ele tem uma ação específica e direta sobre o karma, sobre o karma das células. Então, esta aspiração e esta entrega é o que nós fazemos conscientemente para dar livre curso para este trabalho. E ainda a respeito do livro Portas do Cosmos, uma pessoa está perguntando o que se quer dizer com manifestações da natureza que têm o poder de nos elevar acima de nós mesmos. Porque o livro fala disto. Isto é, para nós transcendermos os nossos estados atuais, nós precisamos nos elevar. E é a natureza que tem a força disponível para que isto aconteça. Então, existe aqui um nível de transformação, existe um campo de transformação, que é só com o poder da natureza que pode ser realizado. Então, você se trabalha para você se transcender, né? Você transcender você. Você se trabalha para você sair do ponto em que está. Mas para isto acontecer, além de todas as forças espirituais do seu ser, da sua mônada, da sua alma, para isto acontecer é preciso uma força da natureza. Se não vem esta força da natureza, isto não pode acontecer. A superação de você mesmo não pode acontecer. Então, Portas do Cosmos diz isto e nos dá a chave. Como é que nós podemos receber nesse nosso processo a força da natureza? A natureza é esta entidade, não? Que inclui todos os reinos naturais, e nós precisamos desta força para transcender a nós mesmos. E como é que nós ficamos receptivos a esta força? Quando que esta força pode atuar sobre nós? Pode atuar sobre nós quando o nosso trabalho com a natureza, o nosso trabalho com os reinos naturais, é um trabalho positivo e evolutivo. Nós temos que ter disposição e temos que ter um espaço na nossa vida para lidarmos com os reinos, com os outros reinos. A nossa vida, ela não se resolve se nós ficamos só em trabalho como reino humano e circunscritos a reino humano. Nós necessitamos, para transcender a nós mesmos, de trabalhar também com os outros reinos. Então, em uma vida, em uma encarnação, nós podemos estar dedicados a trabalhar diretamente com o reino humano. Mas nós precisamos de uma encarnação em seguida para trabalharmos diretamente com um outro reino qualquer, ou com animal, ou com vegetal, ou com mineral. Porque sem trabalho com estes reinos, sem termos um contato feito em sentido positivo com estes reinos, nós não podemos transcender a nós mesmos. Então, assim como nós temos amplo trabalho com o reino humano, nós teríamos um amplo trabalho com o reino animal, um amplo trabalho com o reino vegetal, trabalho consciente, um amplo trabalho com o reino mineral. Porque por mais que a gente se trabalhe, por mais que a gente tenha informações, por mais que a gente esteja empenhado, certas coisas que nós temos que transcender, coisas que nós temos que ser de outro jeito. Isto só pode acontecer com a energia que vem dos outros reinos. Então, esta energia que os reinos contêm, cada um deles, é esta energia que, quando vem para nós, através do serviço a eles, nos dá esta capacidade de nós transcendermos realmente o nosso ponto. Tanto assim que aquelas pessoas que têm dificuldade em transcender certos pontos dela, deveria haver um campo de trabalho muito amplo com o reino animal, com vários tipos de animais, com animais de todos os graus evolutivos, de forma que qualquer pessoa que necessite da energia do reino animal pudesse estar ali à vontade, trabalhando e servindo. E assim, nós deveríamos ter uma ampla gama de espécies, de trabalhos vegetais. O plantio não é só para produzir alimento. O plantio, com P maiúsculo, é um setor no qual nós encontramos todas aquelas espécies que nós necessitamos da energia delas, para que nós possamos ter esta força para transcender os nossos pontos. Tudo que nós plantamos de comestíveis, claro que é muito importante, mas certamente estarão faltando aí muitos elementos que estão em outras plantas que não são comestíveis, outros exemplares deste reino que não são comestíveis, não são ornamentais, não são para medicina, todas essas coisas utilitárias que a gente está pronto para reconhecer e fazer. Mas há exemplares do reino vegetal que a gente nem pensa em ter contato com eles, e que são aqueles que têm este condimento que está faltando na energia global kármica nossa para nós transcendermos certos pontos. E o mesmo é com o reino animal e o mesmo com o reino mineral. Então, quando Portas do Cosmos diz que há manifestações da natureza que têm o poder de nos elevar acima de nós mesmos, ele está falando desta energia que os reinos contêm, que os reinos trabalham, que o reino humano não trabalha, que o reino humano não contém, e que para ele poder dispor, ele precisa estar servindo algum reino. Ele precisa estar em contato espiritual, evolutivo, com algum reino, dependendo do tipo de energia que ele precisa naquele momento. Se o indivíduo tem o amor vivo nele, isto tudo vai acontecendo na vida dele naturalmente. Se alguém realmente vive o amor, se ele precisa de um contato deste, o amor o leva a fazer isto. E se ele tem realmente amor, ele vai aonde o amor leva. Ele não vai pensar, não quero lidar com animais, não quero lidar com vegetal, não quero lidar com mineral, compreende? O amor leva a acontecer o que tem de acontecer. Tudo isto é para a gente perceber que a vida é perfeita. É para a gente perceber que o que acontece conosco está absolutamente certo. É para isto que a gente sabe essas coisas todas. Mas na prática, na hora de viver, isto tudo acontece inconscientemente. E você vai compreender depois. Então, isto tudo é para nós, um dia, chegarmos à compreensão de que o que acontece conosco está certo. Veja, se não foi provocado por nós, se aconteceu, seja o que for, está certo. Isto significa você estar em harmonia e em paz com estas coisas todas. Isto significa você está vivendo o que você tem que viver, você está passando pelo que tem que passar e em paz, em harmonia com isto. Porque passar pelas coisas reclamando, ou passar pelas coisas achando que devia passar por outras, isto é simples, isto é o que quase todos fazem. Mas você passar por uma coisa e não ter nenhuma dúvida de que é aquilo mesmo e que não é outra coisa naquele momento, isto é muito raro. E é isto que precisa. Pois não.
Como seria o trabalho com os minerais, então?
Então, o amor por esse processo, o amor pelos minerais, pelo reino mineral, vai levar o indivíduo ao contato com o reino mineral no momento adequado, da forma certa e fazendo a coisa correta. Ou traz o reino mineral até ele para que este encontro se dê e para que esta atividade aconteça, esta atividade passe a ser uma realidade.
Aí, no caso, eu trabalho com a água, né?
Você pode ter até um mineral com você e você está fazendo um trabalho com o reino mineral. Mas isto é inconsciente. Você não pode saber tudo isto racionalmente e mentalmente. Porque aqui tem coisas ocultas, aqui tem razões que são de outros planos da vida, que são de outros níveis do teu ser. Então você não pode saber tudo conscientemente. Apenas naquele momento você se sente em harmonia. Se você está fazendo um trabalho com o reino mineral, você se sente em harmonia. Eu vejo aqui, às vezes as pessoas escrevem, eu nunca me senti tão bem quando estávamos limpando aquele lago. Eu nunca me senti tão bem quando eu estava lavando as coisas, fazendo o trabalho de limpeza. Ela estava lidando com água, entende? Ela estava manejando água. Ela estava ali com o reino mineral em uma situação positiva. Isto tem uma repercussão enorme. Mas isto é improgramável. Você não pode programar isto tudo. Você tem que estar aberto, você tem que estar disponível para isto. E aí as coisas vão acontecendo. E aí precisa habilidade, precisa cuidado, para que se uma coisa se apresenta, você não rejeitar, você não recusar. Porque se você tem que ter uma relação deste nível com os reinos, as situações que vão se apresentar para você ter contato com esses reinos são inúmeras, são imprevisíveis. E Portas do Cosmos chama de nossa família interior não só os seres do reino humano que entram na nossa vida interior, ou das hierarquias do mundo interior. Mas o livro Portas do Cosmos chama também de nossa família interior os outros reinos da natureza. Então, nos livros, nós geralmente sabemos que nós somos da família humana, não? Mas em Portas do Cosmos, família interior não é só família humana. Portas do Cosmos considera todos os reinos juntos uma família. Então, quando se fala em família, em Portas do Cosmos, não estamos falando só de coisa do reino humano. Família, em Portas do Cosmos, isto é, o senso de família para você entrar numa vida cósmica, numa vida maior, esta família inclui todos os reinos. E isto é muito estranho para certas pessoas que estão acostumados com o conceito de família terrestre, de família humana. Não, as formigas, as abelhas, as cobras, os leões, todos são da nossa família. Isso tudo é a mesma família. As plantas são nossa família, são todos irmãos nossos. Tudo isso é uma irmandade. Uma planta é uma nossa irmã. Um animal é um nosso irmão. Uma pedra é o nosso irmão. Nós temos que chegar a esta abertura com respeito a esta palavra. Porque esta palavra foi muito restrita, esta palavra foi muito deturpada, foi muito diminuída, porque família inclui todos os reinos. E se nós não temos esta visão da família, se nós não incluímos tudo nesta família, nós vamos ter muita dificuldade em lidar com o reino humano. Com família, nem se fala, não? A família são todos os reinos, são todos os seres. Vocês se lembram, né, que São Francisco falava irmão Sol, irmão Lua, irmã Água. Família era tudo. A água que corria era a família dele. Tudo era a família dele. É isto que o Portas do Cosmos está dizendo com família interior. Muito bem. Agora se vê que esta pessoa é uma pessoa muito devota e ela quer saber, Cthulhu, o que está contribuindo neste momento para esta evolução da humanidade. Porque Cthulhu, não que se conhece como São Francisco de Assis, Cthulhu hoje faz parte da hierarquia em Mistritlan, da hierarquia de segundo raio, de amor e sabedoria, e que está estimulando a consciência divina no homem. Cthulhu não trabalha com a nossa consciência humana. Cthulhu está preparando a nossa consciência como um todo para despertar como consciência divina. Cthulhu trabalha conosco em nível divino de consciência. E Cthulhu, que trabalha nesse desenvolvimento nosso, no desenvolvimento divino, na consciência divina, ele trabalha também com a interação do reino humano com os outros reinos. Então Cthulhu trabalha com os reinos, só que é a interação desta consciência com todos os reinos. E esse trabalho da interação da consciência de todos os reinos que existem na Terra, isto é um trabalho em nível de Mistritlan, em nível deste centro maior planetário, por isso é lá que Cthulhu está focalizado neste momento. Uma pessoa está perguntando como é que nós sabemos se um relacionamento é kármico ou se o relacionamento está iniciando naquele momento. É sempre necessário a gente conhecer o caso para poder responder a isto, porque estes assuntos em geral são muito obscuros no campo dos relacionamentos. Mas quando o relacionamento é kármico, mesmo que a gente não queira, percebe que deve conviver. Mesmo que haja um impulso para não ter aquele relacionamento, tem um lado nosso que sabe que ele é compulsório ou que ele é necessário. E quando é assim, é porque se trata de alguma coisa incompleta numa vida anterior ou algum débito kármico a ser resolvido ou alguma experiência a ser partilhada entre as pessoas. Tudo isto é motivo para um relacionamento ser kármico. Agora, quando nós temos que ter um relacionamento kármico e ele é negativo, mas deve acontecer, então a gente só percebe o que o outro realmente é depois de ter feito o vínculo. Então, quando você percebe depois, que nem sempre pode voltar atrás, isto quer dizer que era kármico e que ficou encoberto, porque senão você não aderiria àquilo. Enfim, tem muitas nuances nisso tudo. E em cada caso é preciso muita calma, muita neutralidade, porque com o envolvimento no relacionamento nós não compreendemos muito as coisas e misturamos as coisas. Então, seja qual for o tipo de relacionamento, nós temos que trabalhar a neutralidade, trabalhar a imparcialidade, porque aí as coisas vão clareando, as coisas vão ficando compreensíveis. E pode-se até chegar a saber se o relacionamento é kármico ou não. Se for kármico, é bom a gente compreender logo qual é a finalidade para resolver logo, para cumprir aquilo. Agora, quando o relacionamento é kármico, quando já houve um conhecimento anterior, há um conhecimento entre as pessoas, independentemente delas agirem, porque a gente já conhece de antes. Então a pessoa não está se revelando, mas você sabe, que você já conheceu. já sabe como é. Enfim, isto é um assunto complexo e cada caso é um caso. E muitas vezes também há um reencontro kármico como prova, para ver como é que nós agimos. Se nós vamos reatar o conhecimento no ponto em que deixamos, ou se vamos optar por uma nova experiência. É uma opção que se faz naquele momento e naquela hora. Às vezes o reencontro não seria compulsório. Ele está acontecendo como prova, para ver se você repete a experiência. Se você repete a experiência, começa ali um novo processo kármico, quando você poderia estar vivendo uma coisa nova. Então precisa ter muita calma nestas coisas, muita imparcialidade, muita impessoalidade, para a gente ir compreendendo o que fazer nessas situações. E é muito importante, quando se tem um relacionamento perante a lei do karma, é muito importante internamente nós deixarmos a pessoa livre. Nós não ficarmos retendo em nada a pessoa. Deixar sempre a pessoa livre. Fazer sempre esta oferta em tudo que se está vivendo. Isto é muito importante, porque aí, se o relacionamento é kármico, ele vai se resolvendo, não vai se complicando, e ele vai durar o que tem de durar. Porque se você não solta, se você não oferece aquilo, se você não libera a outra pessoa, mesmo quando ela está te fazendo um bem, você deve liberá-la. Isto é muito importante, para que os relacionamentos vão se resolvendo bem, e a gente vai então tendo outros tipos de relacionamento. Porque há muitos tipos de relacionamento, né? Não só os kármicos. A finalidade de se resolver os relacionamentos kármicos e de nós nos liberarmos desses vínculos kármicos, isto é muito importante, porque quando nós ficamos liberados deste tipo de relacionamento, começam a acontecer na vida da gente relacionamentos para o serviço do plano, que não é como relacionamento kármico. Então, para que comecem a surgir os nossos colaboradores autênticos no serviço do plano, para que eles se aproximem, a gente reconheça e se comece a trabalhar juntos, então isto é um tipo de relacionamento. E é para isto que se deve caminhar. E não a gente encontrar as pessoas e se ligar a elas para resolver problemas próprios. Mas você estar se relacionando com uma pessoa a serviço do plano, porque aqueles componentes são necessários juntos para servir ao plano, para desempenhar uma tarefa. Mas esse tipo de relacionamento, assim positivo e assim evolutivo, só pode começar a acontecer quando os relacionamentos kármicos já chegaram num certo equilíbrio e já não estão tomando mais tanto espaço na nossa vida. E uma pessoa teve um sonho na qual ela estava numa ilha deserta, e nesta ilha deserta alguém lhe disse que ela corria perigo. Se nós nos encontramos numa ilha deserta em um sonho, isto pode estar indicando uma nossa tendência ao isolamento, uma tendência nossa de querer se isolar. E esta pessoa que no sonho chegou e disse que estava correndo perigo, era um lado da pessoa, um outro lado da pessoa, que não tem esta tendência para isolamento. Então um lado da pessoa está avisando o outro lado. Então tem um lado da pessoa que não quer se isolar, mas tem outro que gosta de se isolar. E aí essas duas partes estão começando a se relacionar. Aqui uma pessoa estava caminhando com uma amiga e diante delas, isto não foi sonho não, isto foi um fato aqui no plano físico, e elas estavam caminhando e diante delas começaram a surgir algumas borboletas. Então elas se lembraram dos mantras, Kaji e Nanji, olharam para as borboletas e começaram a pronunciar o mantra. E de repente começaram a aparecer muitas borboletas, borboletas de todos os lados, só que elas se debatiam e caíam. Evidentemente o aumento de borboletas assim de repente foi por causa da atração do mantra, dos sons do mantra. Agora, elas se debatiam e caíam porque talvez o mantra não estivesse sendo pronunciado corretamente, não estava sendo bem pronunciado. Isto é, não estava sendo entoado na atitude correta. Veja, basta que a gente entoie um mantra para atrair borboletas, isto já não é um motivo para se cantar o mantra. Porque as borboletas não precisam ser atraídas, elas estão onde têm que estar, elas voam, são livres. Então nós estamos entoando um mantra para atrair borboletas, nós arriscamos a usar esta energia não positivamente com as borboletas. Então nós atraímos artificialmente as borboletas e as que chegaram atraídas não tinham estrutura suficiente para estar em contato com aqueles sons. Qual é o sentido da ansiedade na nossa vida? Bom, a ansiedade pode ter várias origens, não? Mas, de uma certa forma, existe uma força de propulsão em nós, existe um ímpeto que está sempre agindo em nós, e esse ímpeto, esta força de propulsão, pode não ser compreendida corretamente ou pode não ser bem assimilada. Então, estamos com aquele impulso sempre pronto para desencadear, sempre pronto para agir, e não sabemos compreender bem isso, misturamos um pouco isto com as nossas forças humanas e ficamos ansiosos. Então aí precisamos tratar disto. E precisamos examinar que tipo de impulso está atrás desta ansiedade. Porque a ansiedade em si não é sadia. Mas o que está atrás da ansiedade pode ser um impulso muito legítimo do ser interno e que não está sendo compreendido ou não está sendo bem regulado dentro dos corpos. Se alguém tem ansiedade, uma forma de cuidar disto é fazer uma pergunta mesmo internamente. O que que ela deve fazer? Qual é a sua tarefa no campo da realização? Porque aí pode emergir uma sugestão, pode emergir um sinal correto para que aquela força que está por trás da ansiedade seja vista positivamente e canalizada para uma direção correta. Mas isto precisa perguntar dentro, isto precisa vir uma solução de dentro, porque os corpos que já estão habituados com essa má interpretação deste impulso podem estar debilitados. Então aí precisa que junto com a instrução venha alguma indicação de como se tratar disto. Mas em geral, nós observamos que uma pessoa ansiosa, se ela encontra a sua verdadeira tarefa e se ela canaliza aquilo para a realização da tarefa, gradualmente a situação vai se normalizando, a situação vai se ajustando. E que tipo de energia é trabalhada no labirinto? Caminhando ali no labirinto, nós estamos fazendo uma oferta de cumprir a nossa vida kármica, de fazer o caminho que temos que fazer. Desenvolvemos uma intenção de chegar ao centro do nosso ser, que é aquele ponto central do labirinto onde se chega, embora a gente esteja percorrendo caminhos muito circulares, caminhos muito alongados, prolongados, mas nós sempre com a intenção de chegar no centro. E isto vai também nos ajudando subjetivamente, inconscientemente, a fazermos uma ordenação kármica. Porque enquanto se caminha ali num certo ritmo e sempre visando chegar ao centro, vai acontecendo em nós uma tendência para reordenar o karma, para ordenar a vida, de forma que se possa caminhar regularmente, sem percalços, caminhar de uma maneira segura, porque se sabe aonde vai chegar. Mas estas coisas são muito subjetivas e para cada indivíduo pode fazer um efeito ou pode ter um sentido. E a mesma pessoa pergunta qual é o significado simbólico do sono nos bancos ao ar livre, nos bancos de pedra. E qual é o benefício que aquilo pode trazer? Bom, o significado simbólico é uma comunhão com o infinito. Como se entre nós e o infinito não houvesse tetos, telhados, obstáculos, não, mas que a gente adormecesse, que a gente ficasse adormecido, que quando nós adormecemos os corpos saem do físico, os corpos vão fazer a sua experiência, o seu percurso, e ali é uma oferta para que esses corpos não tenham nenhum obstáculo, que esses corpos estejam em contato direto com o infinito, e nós também com a nossa consciência. Agora, o benefício... Benefício pode ser em vários níveis, dependendo do quanto esse exercício foi bem feito, dependendo do quanto efetivo foi o sono, e dependendo de o sono tendo sido correto e verdadeiro, da liberdade que os corpos podem ter sentido para estarem ali em contato com aquilo que nós estamos ofertando a eles.